Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O TSE poderá ser obrigado a fazer campanhas para conscientizar os eleitores sobre notícias falsas. A CCJ do Senado analisa uma proposta, então, para que o TSE faça campanhas de conscientização sobre as chamadas fake news.
Uma lei de 1997 permite que o Tribunal Superior Eleitoral requisite nos anos eleitorais até 10 minutos diários das programações de emissoras de rádios e televisões para divulgação de comunicados, boletins e instruções ao eleitorado. Esses alertas podem ser ampliados para que tratem também do problema das notícias falsas, que tem o propósito de exercer influência no processo eleitoral. As campanhas publicitárias do TSE deverão ainda advertir sobre as eventuais penalidades a quem insistir na prática de disseminar as fake news. Autor do projeto que amplia o papel do Tribunal Eleitoral no combate às informações enganosas, o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, acredita que mais conscientizada sobre o problema, a sociedade poderá, mais facilmente, separar o joio do trigo.
Nós não queremos, de maneira nenhuma, colocar óbices àquelas pessoas que, nas redes sociais, querem emitir opiniões, mas que essas opiniões sejam verdadeiras, eficientes, no sentido de mostrar à população de que aquelas notícias nas redes sociais sejam notícias positivas do ponto de vista da boa informação da opinião pública e do eleitorado.
O Facebook divulgou nesta semana que removeu do site 196 páginas e 87 contas. Segundo a empresa, foi desmobilizada uma rede coordenada que se ocultava com o uso de contas falsas e escondia das pessoas a natureza e a origem de seu conteúdo, com o propósito de gerar divisão e espalhar desinformação. Da Rádio Senado, Larissa Bortoni.
Este ano não teremos o voto impresso nas urnas. Há uma previsão legal para que isto aconteça, mas a medida não foi adotada para as eleições do dia 7 de outubro.
A mini-reforma eleitoral aprovada no Congresso Nacional e que virou lei em 2015 prevê que nas eleições de 7 de outubro os votos deveriam ser impressos e depositados em urnas lacradas. No entanto, em junho último, por 8-2, o Supremo Tribunal Federal, a pedido da Procuradoria-Geral da República, derrubou essa regra. O argumento foi que a medida poderia colocar em risco o sigilo da votação. A presidente do Supremo, Carmen Lúcia, chegou a afirmar que a impressão é um retrocesso e não um avanço. A decisão repercutiu no Senado. Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, declarou que sem a impressão é quase impossível provar eventuais fraudes nas eleições.
Nós fizemos duas audiências públicas onde doutores em computação vieram até o Senado mostrar que é possível softwares que fraudam as eleições. Há riscos e não tem como provar depois que não houve a fraude e apenas a acusação e a suspeita.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, acredita que a impressão do voto não facilita irregularidades nas disputas eleitorais.
O que significa a impressão do voto? Ninguém vai sair com papel, ninguém vai ter nenhum acesso ao voto impresso. Ele vai ficar guardado numa impressora anexada à urna eletrônica.
Além do voto impresso, a Lei 13.165 traz as demais normas para as eleições. De acordo com a legislação, as convenções partidárias para as escolhas dos candidatos devem acontecer entre os dias 20 de julho e 5 de agosto. Da Rádio Senado, Larissa Bortoni.
No Congresso Nacional, a participação das mulheres é considerada baixa. Segundo a Câmara dos Deputados, apenas 54 são deputadas entre os 513 parlamentares. No Senado, entre 81 parlamentares, apenas 13 são mulheres. Os números colocam o Brasil na 154ª posição, na posição 154 do ranking mundial da participação feminina no Poder Executivo. O balanço é da ONU Mulheres e foi pesquisado em 174 países.
Você sabia que desde a retomada das eleições diretas para presidente da República há quase 30 anos, Apenas 7 mulheres se candidataram ao posto máximo do Executivo. A advogada Lívia Maria Ledo Pio de Abreu foi a primeira delas ao disputar pelo Partido Nacionalista as eleições de 1989, vencidas por Fernando Collor. A mineira da cidade de Carangola recebeu cerca de 180 mil votos e terminou o primeiro turno em 16º lugar. Para Lívia, o significado da participação vai além do resultado conquistado nas urnas naquele ano.
Fui agraciada com esse compromisso, essa missão de ser a primeira mulher candidata a presidente, representando as mulheres brasileiras, num processo de redemocratização do país. Eu aceitei, foi difícil, porque foi amador, sem recurso, mas foi altamente gratificante, porque incentivei muitas mulheres a entrarem na política.
De lá para cá, além de Lívia Maria, se candidataram à presidência Tereza Ruiz, Ana Maria Rangel, Heloísa Helena, Marina Silva, Luciana Genro e Dilma Rousseff. Dilma foi eleita em 2010 e reeleita em 2014, sendo a primeira mulher presidente da República. Mesmo com esses exemplos, a representatividade feminina na candidatura para cargos na vida política brasileira ainda pode ser considerada baixa. Nas últimas eleições municipais de 2016, as mulheres foram 31% dos cerca de 500 mil de candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador. Para a professora Tânia Navarro Suaim, do Departamento de História da Universidade de Brasília, a presença das mulheres no poder político aumentou, mas está longe de ser ideal.
Atualmente está começando a recuperar essa presença das mulheres em todos os domínios da sociedade, inclusive no domínio do poder político, né? Mas ainda é muito incipiente. Somos mais de 50% da sociedade e representamos um mínimo em termos de postos políticos, de postos de mando e de decisão.
No Congresso Nacional, a participação das mulheres também é baixa. Segundo a Câmara dos Deputados, estão em exercício apenas 54 deputadas de um total de 513 parlamentares. Já no Senado Federal, são 13 senadoras de um total de 81 parlamentares. Esses números colocaram o Brasil na 154ª posição no ranking mundial da participação de mulheres no Executivo feito pela ONU Mulheres, que analisou 174 países. Recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral determinou que pelo menos 30% do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser gastos em candidaturas de mulheres nas eleições deste ano. Esse fundo é composto por recursos públicos da ordem de R$1,7 bilhão. O tribunal determinou também que se o percentual de candidaturas for superior ao mínimo de 30%, o repasse dos recursos do fundo e a distribuição do tempo de propaganda devem ocorrer na mesma proporção. Reportagem Cíntia Moreira.
Mais um intervalo no Paraná de hoje. A seguir, a gente vai falar como a constatação do IBGE para o aumento da população idosa pode impactar no mercado de trabalho ao longo dos próximos anos. Já, já.
Paraná de hoje volta já.